Hoje é Dia Mundial da Voz e há um estudo que demonstra que a máscara de proteção contra a Covid-19 aumentou as doenças relacionadas com a voz. É o que revela a especialista em otorrinolaringologia, Clara Capucho. Segundo a coordenadora da Unidade de Voz do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, são cada vez mais pessoas com disfonia por tensão muscular, ou seja, com dificuldade para projetar a voz, rouquidão e falta de volume.
E esta é uma tendência que se tem verificado sobretudo desde março do ano passado, à altura em que a pandemia chegou a Portugal e as máscaras de proteção começaram a ser uma realidade. Para se juntar a nós nesta conversa, temos a Clara Capucho, é otorrinolaringologista, a própria especialista que emitiu o alerta. É médica otorrino, doutorada em voz profissional e também professora da Nova Medical School. Muito boa tarde, Clara Capucho. Ora, nada melhor do que estarmos também aqui na rádio para falarmos de voz e começo por lhe perguntar como é que o uso da máscara tem afetado estes problemas relacionados com a voz nos cidadãos portugueses.
Boa tarde, obrigada. Realmente hoje é o Dia Mundial da Voz e dá um ano para cá constatámos aqui na nossa unidade, o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, que a maior parte de, principalmente profissionais da voz, há atores e cantores, que são profissionais que à mínima alteração da voz queixam logo e, portanto, foi através deles que percebemos que, não estando neste momento a usar a sua voz profissional em espetáculos porque está tudo fechado devido à pandemia, havia queixas vocais, havia rouquidão e havia uma fadiga vocal. Então, como nós não parámos de observar doentes e de fazer as laringoscopias, mesmo durante a pandemia, com todos os cuidados necessários, constatámos que estavam a utilizar erradamente a musculatura cervical, isto é, os músculos extrínsecos da laringe. Então, porquê? Porque quando queriam falar, quando queriam projetar a voz com as máscaras, faziam uma maior esforço, maior tensão a nível muscular. E, portanto, acabavam por criar posições, digamos assim, viciosas dentro da própria laringe, porque, como sabem, as cordas vocais e o aparelho vocal está suspenso na musculatura e, portanto, tudo isto é músculos e ligamentos. E, de facto, não havia lesões, mas havia uma má orientação e um mau funcionamento dos músculos extrínsecos ao nariz, o chamado a disfonia de tensão muscular. Então, rapidamente, começámos a fazer a reabilitação, a terapia da fala, alguns exercícios, até a nível de exercícios físicos normais, como a rotação da cabeça, e claro que isto é muito fácil de recuperar.
Isto é curioso e peço desculpa por interromper, Clara Capucho, mas nós, de facto, precisamos de fazer esse aquecimento de voz quando estamos, e estamos aqui a falar de profissionais, enfim, ligados às artes, como referiu, mas não só. Podemos falar, por exemplo, também de professores, que têm também uma exposição muito grande, ou até nós, por exemplo, na rádio. Portanto, é muito importante ter isso que dizia agora, esse tal aquecimento, a rotação da cabeça, fazer tudo isso.
Eu estava a falar nos atores e cantores, porque foram eles que começaram a detectar alterações. Porque profissionais de voz são muitos e nós notamos, depois fomos em investigação e neste momento temos um questionário que é o Índice de Desconforto Vocal, que é um questionário virado para a população, neste momento já temos centenas de respostas, em que nós estamos a perceber qual é o impacto e qual é o desconforto que as pessoas sentem. Claro que depois isto vão ser chamados, e muitos já foram chamados agora durante o rastreio de voz, que decorreu 14, 15 e 16 aqui na Unidade de Voz do SLO, para podermos realmente reabilitar estas pessoas em termos de terapia da fala. Mas profissionais são todos, e não é só o uso de máscara que faz, de facto, esta disfonia de tensão muscular. Aparece mais com o uso de máscara, mas também o teletrabalho, a posição de contratura no computador, a orientação para olhar para a webcam, que as pessoas muitas vezes não estavam ainda familiarizadas com esta postura e que de repente têm que começar a fazer o teletrabalho, a fazer Zoom e a fazer conferências, acabou por criar uma certa tensão que levou a este tipo de disfonia. Esta disfonia já existe, esta classificação, só que não era assim tão frequente. E, portanto, em função disto, nós somos pelo uso de máscara, a máscara é fundamental para nos livrarmos da pandemia, mas, no entanto, temos que perceber sempre que estamos a utilizar a máscara e começamos com rouquidão e começamos com a secura na boca, temos que de facto recorrer muitas vezes a um otorrino, principalmente na área da laringologia, para poder detectar, diagnosticar e tratar. E depois esta reabilitação é muito simples. Portanto, e evita a evolução para lesões mais graves, como nódulos, pólipos, etc. Certo. Os professores, de facto, têm, para além deste desconforto focal, uma fadiga focal muito grande, que nós também já estamos a estudar. Portanto, a fadiga focal dos professores é um outro estudo que está a ser agora orientado por mim e pela professora Isabel Guimarães, que é a professora terapeuta de Alcoitão, que vamos também estudar qual é a postura, qual é as queixas e quais são as patologias dos professores. Portanto, esse questionário também já está e essa investigação já está também a iniciar-se.
A ser desenvolvida. E Clara Capucho, aproveitando que a temos connosco, quais são os cuidados que nós devemos ter todos os dias, sendo ou não profissionais que usam a voz com maior intensidade, usando ou não máscara, neste caso particular,
exato. Já sabemos usando, que... Usando máscara, temos que ter um bocadinho mais de cuidado em hidratar as cordas vocais. Sei que é extremamente desagradável estar a tirar a máscara para dar um golinho de água, mas é fundamental hidratar as cordas vocais. E depois tem outra situação. Quando nós estamos a falar, temos que falar num registro confortável. O que é que acontece com a máscara? Com a máscara, como é uma barreira, as pessoas têm tendência também a falar mais alto. E o falar mais alto projeta mais a voz. A pessoa está a falar com uma intensidade acima do normal, que também é desgastante. Por outro lado, e isto também é para a população em geral, nós sabemos que há muita gente que não ouve bem, que tem perda de audição. E agora, com as máscaras, nota mais que não percebe e que não ouve bem. Porquê? Porque estava habituado a ver a mímica facial, a ver os lábios, e muitas vezes já lia através dos lábios, já percebia as palavras. Ora, é preciso cuidar da voz, é preciso perceber até que ponto também o ouvido está bem ou não, porque o ouvido, a nossa voz tem que fazer o feedback auditivo e, portanto, é daquilo que nós ouvimos também que projetamos a voz, portanto, há também esta chamada de atenção, hidratar as vozes, não pigarrear, o refluxo. Hoje em dia, nesta pandemia, temos também muito aumento da patologia que é a laringite refluxo. Porquê? Porque as pessoas em casa comem muito e além de estarem a comer, estão numa posição sedentária e não fazem a digestão. E é assim, a pessoa tão bem durante a pandemia tem mais ansiedade e esta ansiedade leva a que a pessoa coma ou beba um pouco mais. Mas também há maneiras de ultrapassar isso. Comer uma banana, comer um chocolate com 90% ou 80% de cacau liberta a serotonina e a dopamina e diminui a ansiedade. Faz com que a pessoa esteja mais tranquila. Comer uma batata doce é bom para a ansiedade, para o stress e diminui o refluxo. Portanto, todas aquelas atitudes que nós estamos a fazer perante a pandemia, a controlar a ansiedade, o isolamento, têm que ser também orientadas para diminuir a quantidade de alimentos ingeridos e a hora com que consumimos estes alimentos. Portanto, as medidas anti-refluxo, não comer 2 ou 3 horas antes de se deitar, dormir com a cabeceira alta, tentar beber um copo de água alcalina, porque a maior parte do refluxo é ácido, água cujo pH é superior a 7, não comer alimentos lácteos mais à noite, porque têm caseína e a saliva fica muito espessa e a voz fica mais difícil de projetar porque está menos lubrificada. Portanto, são dicas, são conselhos que todos nós sabemos. E depois tem outro assunto que as pessoas normalmente não pensam. As pessoas não conhecem a sua voz e quando ouvem a sua voz não gostam dela. Nós temos
por norma ninguém gosta, exatamente.
A nossa voz. Nós temos que aprender. E temos que aprender para quê? Para tirar a melhor partido dela. Temos que projetar melhor a voz. E aqui nós também sugerimos que o slogan deste ano da Academia Americana é Um Mundo, Muitas Vozes. Todas as nossas vozes são diferentes. Todas as nossas vozes são nossa identidade. Portanto, há que protegê-la e há que defendê-la. E eu faço aqui um agradecimento a todos os meios de comunicação social que se juntaram ao Dia Mundial da Voz, a todos os comunicadores que são profissionais da voz, mas que ajudaram a divulgar este rastreio e este dia, um muito obrigado, assim como à Fundação GDA e ao meu hospital, que o ano passado não foi possível fazer rastreio e este ano munimos-nos de todos os instrumentos necessários, testes Covid, laringoscopias, pressão negativa, para podermos ver as pessoas, rastreá-las, evitarmos os cancros e darmos seguimento aos rastreios. Portanto, penso que somos neste momento o único sítio a nível nacional a fazer 3 dias de rastreio presencial para defender a saúde dos portugueses.
Certíssimo.
É
e, Clara Capucho, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas tinha aqui mais uma pergunta para si. Há seguro, há seguro de voz em Portugal?
Não, não há. E tem sido um problema que nós temos constatado perante os profissionais de saúde de voz, que usam a voz como instrumento de trabalho, como locutores, jornalistas, call centers, vendedores ambulantes, atores, cantores, etc. Tem que haver, porque se o nosso instrumento de trabalho é a voz, e eu digo o nosso porque eu, enquanto professora, também tenho como instrumento de trabalho a minha voz, como médica não, é importante criar-se e lutar-se por isso. Eu penso que isto será uma das próximas lutas e creio que também iremos lá chegar, porque se noutros países já existe, nós também teremos esse caminho por fazer e acho que é fundamental todos nós defendermos o bom e o bem que nós temos, que é a nossa voz.
Muito
é
bem.
Um dom único.
E voltaremos a falar com certeza sobre esta questão do seguro da voz. Agradeço-lhe imenso ter estado connosco. Clara Capucho é especialista, é médica otorrino, é doutorada em voz profissional e professora da Nova Medical School. Juntou-se a nós neste dia 16 de abril, Dia Mundial da Voz.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.